quase que não é preciso de... Bom, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço a possibilidade que me deram de poder apresentar o projeto. O projeto está no terreno há 3 anos, está inserido no chamado programa Mais Sucesso Escolar, e que nasce, fazem parte dos projetos. Faz parte do projeto Fénix, que nasceu na escola que eu dirijo já há alguns anos, e faz parte do projeto Turma Mais. Relativamente ao projeto Fénix da escola que eu dirijo, ele nasce de uma preocupação que nós fomos tendo sempre ao longo do tempo, primeiro porque entendemos que a escola pública, e dado o que custa a escola pública, ela deve servir todos os alunos, deve servir a população. E mais preocupados em estarmos em perder alunos e saber quantos alunos vamos perdendo por ano, a preocupação da escola e do projeto que gerimos é tentarmos conquistar para a aprendizagem, se possível, o todo. Praticamente esta palavra todo é impossível, mas o maior número de alunos possível. Portanto, aquilo que sempre nos preocupou foi quando analisávamos todos os anos em Conselho Pedagógico os resultados dos alunos, nós observávamos que a taxa de transição satisfazia, mas muitos alunos passavam sistematicamente retidos, e eram muitos em nível do país, a português e a matemática. E isto refletia-se nas outras disciplinas. E também acompanhámos o seguinte percurso, de que tínhamos alunos que conseguiam cumprir a escolaridade obrigatória toda, conseguiam iniciar uma formação académica de ensino superior e conseguiam fazê-lo e concluído, por exemplo, tendo feito toda a escolaridade sem nunca terem tido uma positiva à matemática. Portanto, nós achávamos que isto era um assunto, é algo que nos preocupava, para além de serem duas disciplinas fundamentais no currículo, tal como todas as outras disciplinas fazem parte do currículo, mas quer o português, quer a matemática eram fundamentais. O português, porque sem ela, pois barra toda a compreensão e entendimento das outras disciplinas. E a matemática, por tudo quanto nós sabemos que vale a matemática para o desenvolvimento do aluno e do cidadão. Daí que, depois de refletirmos muito isto, a nossa escola é uma escola com autonomia, e quando estávamos há 4 anos, mais ou menos, 5 anos, numa avaliação interna da escola e posteriormente avaliação externa, resultados esses que nos levou a que a escola tivesse autonomia, nós detectamos que a nível do segundo ano de escolaridade, nível do primeiro ciclo, nós confrontávamos com resultados altamente insatisfatórios, com níveis negativos acima da média nacional, enquanto que nos outros níveis, nos outros anos de escolaridade, isto não acontecia. Imediatamente reuni com todos os professores do primeiro ciclo, fiz uma reflexão muito séria sobre esta questão e nós percebemos, pois os alunos transitam automaticamente do primeiro para o segundo, chegam muitas vezes ao primeiro ano, os alunos vêm de um pré-escolar e ainda hoje isto acontece. Temos muito pré-escolar que não é o pré-escolar que não é público, que vem das IPSS, que vem de vários sítios, e quando chegam ao primeiro ciclo, os professores de primeiro ano dizem que há toda uma fase e todo um tempo em que é preciso pegar na criança, integrá-la na escola, a uns ainda se está a ensinar as letras, outros já sabem as letras, quer dizer, há aqui um desequilíbrio grande na chegada dos garotos ao primeiro ano. Normalmente eles transitam automaticamente para o segundo, e depois no segundo é quando os professores começam aí sim a começar a transmitir ou passar, ou eles a fazerem conhecimentos que começam a necessitar de os trabalhar. O que acontece é neste ano, efetivamente, que eles fazem a seleção. Há aqueles que conseguiram fazer um primeiro ano porque já traziam um pré-escolar consolidado, então passavam, e os outros que estavam em condições ficavam retidos. Portanto, esta, não, para mim, continua a não ser uma solução. Acho que a escola existe, não é para reter, é para passar os alunos, mas também tem que os passar, estando devidamente preparados e conhecedores e sabedores da matéria. É aí que nós tivemos uma intervenção, não tinha recursos, na altura reuni todos os professores de primeiro ciclo e pedi, que naquela altura existia algo semelhante a que todos os professores dariam X tempo ou X minutos por semana a acompanhar os alunos, e um pouco que existe na nossa educação é que quando nós damos qualquer coisa, sejam umas horas, seja um tempo de estudo, nós damos a todos. eles não são todos iguais, portanto, nem todos precisavam desse apoio. O que é que eu fiz? Fiz um acordo, tive uma conversa com os professores, reuni os encarregados de educação e desafiei-os. Eu disse, eu tenho um problema. Há aqui meninos que não precisam deste apoio. Há meninos que não precisam ficar na escola com o professor mais não sei quantos minutos. E porque até fazem os seus trabalhos em casa, são autónomos e conseguem acompanhar. Portanto, pedia-vos que estes professores ficassem circunscritos aos meninos que efetivamente apresentam dificuldades na aprendizagem e que não acompanharam os conteúdos básicos. Os pais concordaram e o que é que eu fiz? Fui aos professores do acompanhamento e coloquei-os com os melhores alunos, porque os melhores alunos é mais fácil trabalhar com eles e é mais fácil caminhar com eles. Os professores do quadro, os professores mais experimentados e aqueles que conheciam melhor os alunos, esses ficaram com os alunos que tinham mais dificuldade. No final do ano fizemos as contas, fizemos a avaliação e constatamos que os alunos tinham efetivamente tido progresso e não voltamos nunca mais a ter os resultados que tínhamos tido no segundo ano. Portanto, achamos que a experiência que era interessante, tínhamos iniciado um protocolo com a Universidade Católica, no sentido de melhorar cada vez mais os resultados que tínhamos no segundo e no terceiro ciclo. Estávamos na avaliação de determinadas práticas, determinadas metodologias, e coloquei a questão à Universidade Católica que achava interessante trazer este tipo de experiência para o nível do segundo e terceiro ciclo, fazendo esta intervenção ao nível de português e da matemática. Pronto, foi um desafio. E aqui nasce o Projeto Fénix. Nasce o Projeto Fénix e o que é o Projeto Fénix, objetivamente, neste momento, tenho pena de não ter para poder apresentar. Já posso? Não. Que era mais, pronto, se chegar depois para não ver de uma forma mais clara, o que é que consta o Projeto Fénix? Portanto, nós, no início, portanto, vamos ver se eu consigo explicar, no quarto ano, quando os alunos terminam o quarto ano, devem o Conselho de Professores das escolas de primeiro ciclo informar o Conselho Pedagógico de quantos alunos, oriundos das várias, porque o primeiro ciclo tem várias escolas distribuídas, quantos alunos estarão em situação de cuidado, porque não estarão bem preparados a português e a matemática. Nós sinalizamos em Conselho Pedagógico esses alunos. Por sua vez, o Conselho de Professores diz as razões porque é que eles estão menos bem preparados, que tipo de intervenção nós precisamos, e organizamos as turmas do quinto ano com base nesta filosofia. É uma organização de homogeneidade relativa, isto é, em duas ou três turmas, nós vamos alocar os alunos com dificuldades a português e a matemática, mas até podem ser alunos razoáveis a ciências, a história, noutras disciplinas. Não os alocamos porque sejam alunos mal comportados, não os alocamos nestas turmas porque problemas de indisciplina, alocamos porque são miúdos que têm problemas de português e matemática de aprendizagem. Nas restantes turmas ficam os alunos que não têm problemas de aprendizagem. Neste momento, nós abarcamos, por vontade das escolas, com este tipo de filosofia, 46 escolas no país. Todos os anos surgem novas escolas para entrar no projeto, mas apoiadas pelo Ministério da Educação, só estão contratualizadas 43 escolas. As escolas que vão aderindo a este tipo de projeto vai desde o primeiro ciclo até ao secundário, e já temos tido a experiência também, são agrupamentos, mas também temos no secundário. Os pais, convém dizer isto, porque quando estou a dizer que vou alocar os alunos em dois grupos, até ao momento, nestas escolas, e que vão desde o norte até ao Alentejo, na região temos uma média, na região da Drene temos cerca de 11 escolas, na região de Centro é onde temos menos, temos 5, aqui na região de Lisboa, na Drel, temos 14 ou 15 escolas, no Alentejo temos 14 escolas, no Algarve temos 6, quando digo escolas eu digo agrupamentos ou mesmo mega agrupamentos. Até ao momento não tive qualquer contestação por parte dos encarregados de educação e este é o terceiro ano que o projeto está no terreno. Tenho que voltar um bocadinho atrás antes de falar das turmas, porque não tenho aqui este suporte, para vos dizer que nesta contratualização das escolas com o Ministério da Educação, as escolas são obrigadas a terem metas, têm que cumprir metas e, portanto, as metas que eles têm que atingir é o seguinte: cada escola, no ano seguinte, tem que esbater um terço do insucesso que teve no ano anterior. Quero dizer, por exemplo, que eu tenho escolas no país que, neste momento, eu digo, por uma perna ou por um braço do aluno, podem perder o projeto. No primeiro ano que nós tivemos o projeto em funcionamento, perdemos 3 escolas. Portanto, não conseguiram atingir as metas. A partir daí, todas as escolas têm conseguido atingir as metas e posso-vos dizer que, neste momento, tem escolas que, por um aluno ou 2 alunos, podem perder o projeto. Portanto, o projeto é extremamente exigente e rigoroso. Pronto, isto assim só para vos dar um quadro geral de que as metas são exigentes. Voltando agora novamente às tais 2 turmas onde estão alocados os alunos com dificuldades a português e matemática. Portanto, eu terei 2 turmas. Estas 2 turmas terão que funcionar em simultâneo nas disciplinas de português e de matemática. Quer dizer que a turma A tem que ter o professor de português, e a turma B tem que ter o professor de português, e estes 2 professores têm que estar a dar aulas de português e de matemática, e quando for matemática também têm que estar ao mesmo tempo. Num outro espaço, que nós chamamos estas turmas Fénix, num outro espaço a que chamaremos um outro nismo, outra turma, chamamos-lhe até o ninho, há um certo ato de carinho, e também tem que estar ao mesmo tempo, e portanto o que é que nós temos? Em simultâneo temos 3 turmas para português e depois temos 3 turmas para matemática. Como é que acontece com estes garotos? No início do ano, e é outro aspecto que é fundamental e importante, os professores articulam muito. Aliás, algo que, de bom que trouxe o projeto à escola foi que as escolas dizem, nós passamos a discutir muito mais a escola, a planificar em conjunto, a planear em conjunto, a discutir os problemas dos nossos alunos em conjunto e a encontrar soluções para os nossos alunos. No início do ano, estas 2 turmas, ou estes 3 professores, ou 4, conforme o número de ninhos, discutem as estratégias a assumir para apoiar estes alunos. Assim, os alunos que se detectar que, sei lá, estarão, por exemplo, no 5º ano e terão, por exemplo, mal resolvida a questão da, sei lá, vamos no português, no funcionamento da língua, ou que não sabem ainda em termos de algoritmo multiplicar, dividir, pois esses alunos saem dessas turmas e ao mesmo tempo que o professor aqui está a lecionar o português ou a matemática, esses alunos, no mesmo momento, saem da turma e estão com outro português, com outro professor de português. Claro que o professor daqui vai caminhando com o programa. E vocês perguntam, mas este aqui então vai parar? Não, não. Estes alunos que ficaram em contexto ninho vão trabalhando numa parte do tempo, porque são em menor número, e há uma proximidade muito maior com este aluno. Uma das coisas que o aluno diz é que está... tem um ambiente muito mais propício a poder colocar as questões, a poder colocar dúvidas, há uma maior proximidade e há uma contratualização assumida com os alunos, com os encarregados de educação, que é esta. Os vossos filhos estão neste patamar, têm todo este conjunto de dificuldades, portanto, nós vamos tentar, no espaço curto de tempo, que eles as superem, para que possamos mais rapidamente atingir o programa. Estas metas são contratualizadas com os alunos, e porquê é que nós dizemos com os alunos? Porque com os alunos, nós entendemos que logo desde muito pequeninos, isto faça-se a nível do primeiro ciclo, segundo e terceiro, os alunos devem assumir determinadas responsabilidades, que é o que é que eu não sei que deveria saber, porque é que eu não sei e o que é que eu tenho que fazer para passar a saber. E este o que é que eu preciso saber é, por exemplo, vais ter mais trabalhos de casa, vais ter que fazer mais trabalhos de casa, vais ter que trabalhar mais, vais ter que fazer um conjunto de trabalhos que o encarregado de educação terá que acompanhar, vais ter, se calhar, em aula, trabalhar muito mais. É necessário que o aluno perceba isso, é necessário também que os encarregados de educação percebam que os filhos deles terão que fazer um esforço naquele momento maior ou acrescido. Muitas vezes nós pensamos, porque é que ouvimos muitas vezes aquela palavra, é motivação e desmotivação, nós temos constatado ao longo do tempo que muitos destes garotos tiveram problemas porque se perderam, muitas vezes até no primeiro ciclo, eles dizem, porque eu tive vergonha de dizer à minha professora que não percebia, porque se eu fizesse no recreio os meus colegas diziam, és um burro, não percebes, e portanto eles vão crescendo e cada vez vão tendo menos... capacidade de assumir, todos nós temos isso, temos muitas dificuldades de dizer, olha, eu não sei, explico outra vez, não compreendi. Portanto, é neste espaço do ninho que eles sentem algum conforto para dizer, professora, não percebi, explico outra vez, diga lá como se faz. Pronto, resumindo e concluindo, nós sentimos que os alunos no final do ano cresceram, e cresceram muito em termos das aprendizagens. O que é que houve aqui? Houve uma interação forte e muito próxima dos alunos com os professores. Os alunos não ficam isolados o ano inteiro nestas turmas, portanto, isto é uma dinâmica que obriga a que o aluno esteja continuamente a ser provocado, e a palavra certa é mesmo esta, provocado e estimulado pelo professor, no sentido de que rapidamente aprenda, porque uma vez por semana, 45 minutos, vai à turma juntamente com o seu professor do apoio, e quando lá chega, o professor diz-lhe, não, tu vais chegar lá, vais ter que ser capaz, vais ter que conseguir, e, portanto, eu também não posso ficar mal, vamos lá ver. E, portanto, isto é quase um desafio, é uma luta permanente e constante, no sentido deles atingirem bons resultados. O que é que nós constatamos? É que os resultados têm sido altamente, bastante satisfatórios. Este tipo de metodologia está alocada, portanto, como já disse, no primeiro, no segundo e no terceiro. O Ministério da Educação, quando lançou este apoio ao Projeto Fénix e que ele está, como vos disse, muito divulgado, ainda ontem tive a oportunidade de estar em Rezende, em que fui, porque a minha missão é depois acompanhar as escolas que estão envolvidas no projeto, e eu fui fazer uma, uma reunião com os professores dessa escola. Por sua vez, os professores dessa escola convidaram outros professores, tiveram cerca de 300 pessoas presentes no auditório em que esteve a autarquia, foi em Rezende neste caso, em que eles diziam e sentiam que efetivamente houve uma grande melhoria nos resultados e que Rezende é uma zona do país com dificuldades a nível do ensino e com algum insucesso, e eles sentiam que havia melhoria. E o mesmo vem acontecendo em várias escolas onde nós temos implementado o projeto Fénix. Este projeto, quanto a mim, tinha uma falha, porque o Ministério da Educação alocava poucas horas, não tem muitas horas, isto dá uma média por escola de 30 horas, não dá mais que 30, 30 e poucas horas, se tiver a intervenção a nível do primeiro ciclo e um ano do segundo ciclo, ou 25 horas se tiver segundo e terceiro ciclo. Portanto, há aqui, são poucas horas, e acho que muitas vezes nós até podíamos alocar aqui mais horas, porque o ganho era maior. Mas pronto, é estas horas que temos. E aproveito agora para fazer aqui uma interrupção, que é algo que me choca muitas vezes, e digo isto muito às nossas escolas, quando elas dizem, nós vamos levar os exames, eles até transitam, mas não, algumas escolas têm subido muito nos rankings, mas eles dizem, mas a nossa fotografia nos rankings nunca anda naquele patamar que nós gostaríamos. A diferença é o seguinte, é que, e nós estudamos isto e avaliamos isto, e porque também estou envolvida na investigação, o que nós concluímos é que os alunos, as escolas conseguem atingir grandes lugares e topo do ranking, com exceções, como é óbvio, nós vamos ver quantos alunos iniciaram o sétimo ano e quantos acabaram. E quem efetivamente assume lugares altamente confortáveis nos rankings, se calhar deixaram no final do ano 40 alunos por ir a exame. E outras que podem não estar num patamar tão confortável a nível dos rankings, poderão, por exemplo, atingir, ter os alunos que reprovaram 3, 4 ou 5 alunos. Mas foram ao exame e passaram no exame. Portanto, este eu acho que tem que ser, ou deve ser, quanto a mim, o objetivo da escola pública. E é isso que nos faz lutar, é por aí que nos faz caminhar. Esta é uma questão que nos preocupa. A outra paralela a esta que me preocupa é que os professores diziam muitas vezes, os meus colegas diretores, porque acompanho 40 e tal diretores, converso muito com eles e eles diziam-me sempre, ó Luísa, mas a gente iniciou o projeto no quinto ano. E, portanto, as indicações que seguem é que a seguir acompanhamos os alunos no sexto. E depois acompanhamos no sexto, porque não há mais horas, só nos dão aquelas e acabou. E eu ficava, e eles diziam, e depois os outros que vão entrando? Então surge um eixo 2. Mas como eu já tenho aqui o PowerPoint, eu acho que aqui eu, se calhar, aborreço-vos menos e sou muito mais prática a apresentar. Portanto, o enquadramento é este, eu não preciso dizer, já o fiz. O que é que a nossa escola é? O que é que são as escolas que neste momento trabalham connosco? São escolas que, acima de tudo, têm uma preocupação muito grande em prevenir o abandono e o absentismo. Procuram, e isto nós procuramos muito, a diminuição das retenções. E procuramos outra coisa também, que é a melhoria dos resultados. São três aspectos que nós nos preocupamos. E quando eu falo eu, já não falo eu da minha escola, porque eu neste momento já nem sei se sou da minha escola, sou das 40 e tal escolas com qual trabalho, porque estou permanentemente em colaboração com elas. Procuramos que a escola seja inclusiva, seja para os valores e caminho para o sucesso. Aqui o eixo 1 foi tudo isto que eu estive a explicar. Nós distribuímos, o projeto está a nível nacional, portanto, eu já acabei de explicar, está em 46 agrupamentos, foi fruto de candidaturas, a distribuição é esta, o universo de alunos que nós temos é de 40 mil alunos que nós temos, que nós abrangemos neste momento, cerca de 40 mil alunos. E, portanto, estão distribuídas as escolas, o número de, no caso de escolas, são normalmente mega agrupamentos, vai desde o primeiro ciclo até pré-escolar até aqui. Apesar de não termos, infelizmente, intervenção a nível de pré-escolar, que eu acho que era fundamental. Anos-chave de intervenção no eixo 1, não é assim que está, mas que eu preconizava para o futuro, e esta foi a proposta que já está publicitada na DGDC, que a DGDC conhece, que o Sr. Ministro da Educação já apresentei. Eu apostaria, nos próximos anos, e o projeto está em vigor, ou se ele continuar, porque ainda lhe falta um ano, eu apostava que este Fénix, tal como eu expliquei até agora, com o tal Fénix e os ninhos, no segundo, no quinto e no sétimo. Porquê? Porque é nas transições de ciclo que significam maiores quebras do rendimento escolar. É no segundo ano, poderá aqui termos várias opiniões dos professores de primeiro ciclo, mas eu tenho trabalhado muito com os professores, estou a fazer a investigação a nível do doutoramento nesta área, tenho trabalhado muito com os professores de primeiro ciclo, os professores de primeiro ciclo dizem o primeiro ano é importante, mas aqui a avaliação que eu faço é que nenhuma escola intervém no primeiro ano. Eles acham que é importante, mas eles, enquanto professores e enquanto escola e pedagógico, fazem sempre a intervenção no segundo, porque lhes parece que é o ano onde se mais conteúdos se transmitem aos miúdos e mais se pede aos alunos. No quinto, porque é o início de um ciclo, é quando passamos da monodocência para aquele grupo de professores. No sétimo ano de escolaridade, porque sempre nos preocupou e nos levou muito a refletir, porque é que nós temos um final de sexto ano, os alunos todos, as tuas pautas são recheadas de níveis 5 e 4, e quando fazemos a avaliação do primeiro período, vimos que aqueles 5 e os 4 desapareceram, se transformaram, muitos deles, em 2, e é estes níveis negativos. Portanto, é o início de um novo ciclo, e portanto, eu digo sempre, e defendo isto, quanto mais bem forem trabalhadas as bases, quanto mais bem trabalharmos o início no português e na matemática nestes anos, o resto depois poderá dar um salto. É essencial alocar recursos de forma estratégica, prevenindo a resistência à aprendizagem, portanto, tudo isto para quê? Para que eles não comecem a deixar ficar as disciplinas para trás logo no quinto e vão por aqui fora no sete. Há alguma resistência, todos sabemos que temos tanto insucesso de onde é que ele vem, é a resistência que os garotos fazem. E depois esta palavra que eu não gosto de usar sequer, que é dita a palavra da desmotivação, e que felizmente as escolas com que eu trabalho, hoje quando reunimos, já ninguém diz, os alunos estão desmotivados, o que é muito bom. Por proposta do Conselho de Turma e do Conselho Pedagógico, com conhecimentos encarregados de educação, os alunos que precisam de recuperar os conteúdos essenciais estão agrupados nos tais tipos ninhos. Como eu já disse, os ninhos são constantes, o aluno pode estar hoje, eu posso dizer-vos, temos vários exemplos no país, estão em livro, que alunos que eram alunos fracos, que estiveram em ninhos e hoje ocupam o lugar nas melhores turmas e são alunos da excelência. E estes alunos podiam ter ficado no abandono e no insucesso, porque em algum momento, sabe-se lá porquê, o aluno perdeu o comboio da escola. A turma Fénix e os ninhos funcionam ao mesmo tempo, nas disciplinas que tal como eu acabei de explicar. Os ninhos possuem diferentes níveis de proficiência, isto é, quando a escola, com os seus recursos, consegue, porque vocês vão dizer assim, mas então com essas horas, como é que você consegue fazer um ninho ou dois? Da seguinte maneira, eu já ontem dizia isto aos professores, quando reúno com os professores, digo isto e assumo, porque eu também, porque é assim, vamos ver, acho que as professores têm horas em que dão aulas na escola, aulas letivas. Depois tenho uma componente de horas não letivas para fazer outras coisas. E depois ainda tenho um remanescente que são horas letivas. Aquilo que eu normalmente negociei com os professores é isto. E os sindicatos nunca levantaram qualquer problema, porque não estou a fazer nada de ilegal. Portanto, o professor, eu vou ao crédito que a escola recebe do horário por parte do Ministério da Educação e que é cada vez mais reduzido, e aquilo que eu convoco as escolas é, em vez de termos muitos projetinhos, que as escolas normalmente tinham o projetinho, sei lá bem, da flor, da planta, do jardim, quer dizer, vamos ver que projeto é importante que a escola tem. Será o projeto da música, será o projeto das artes, será o projeto da horta, será o projeto... Mas que sejam dois ou três grandes projetos, para não distribuirmos e não gastarmos as horas que o Ministério da Educação lança à escola como crédito horário, que no final vamos avaliar aquilo tudo, dizia, montem uma escola, mas a gente nem sabe em que é que gastou essas horas. Portanto, temos que ter, o Conselho Pedagógico tem que ter uma decisão extremamente cirúrgica em como vai ocupar essas horas. Portanto, aqui eu tenho uma bolsa de horas. Depois os professores têm normalmente 45 a 90 minutos, que é do remanescente das tais, porque nós antigamente trabalhávamos em 60 minutos e agora trabalhamos em 45 minutos. Isto permite-me, com as horas que o Ministério da Educação me dá, com as horas do professor, eu conseguir ter componentes letivas. Depois vou aos professores do 79, que têm muitas horas, como sabem, e a esses professores eu considero que são pessoas extremamente válidas na escola, são pessoas que têm um percurso, podem ajudar os colegas, podem trabalhar em investigação de materiais, em conjunto, e não tenho aquilo que eu vou assumir perante toda a gente. A tal aula de substituição, o ter o professor sentado na sala dos professores a dizer, olha, venha agora substituir o professor de educação física, ou venha agora substituir... Eu nunca confrontei os professores da escola e penso que neste momento eles não são confrontados com isso. O que temos? Temos uma sala de estudo, de trabalho, onde os professores vão passando por lá e onde os alunos, por exemplo, eventualmente estão a perturbar a aula ou não permitem que os colegas aprendam, haja disciplina, são encaminhados para essa sala com trabalhos e aí vão cumprindo essas tarefas e, se necessário for, avisar os pais, o seu filho sai mais tarde hoje da escola porque não cumpriu as tarefas que devia ter cumprido dentro da sala de aula ou porque não está a acompanhar os trabalhos de casa como devia e precisa de os fazer para conseguir acompanhar o comboio dos colegas, porque também há aqui dinheiro gasto, há dinheiro envolvido.
Doutora Luísa Tavares Moreira, peço desculpa, só para gerirmos o nosso tempo. Nós temos mais 23 minutos para esta reunião. E, portanto, eu pedi à doutora, se não se importasse, podia concluir a sua apresentação em mais 5 minutos.
Tá.
Para dar a oportunidade aos seus deputados que lhe possam questões e, portanto, depois usava o resto do tempo para responder às questões que lhe possam colocar. Se ninguém colocar questões, usa o tempo para concluir a apresentação.
Mas então, é esta a questão? A distribuição dos alunos estão a ver como é que se faz? Pronto. Isto é uma sala de ninho. Pronto, quando os alunos regressam. Já referi isto. A contratualização das metas com os alunos, com os pais, com o Conselho Pedagógico. As metas deverão ser aquilo que está aqui. Os alunos devem ser submetidos... muitas sempre que possível, vários momentos de avaliação. Para quê? Para percebermos a que distância eles encontram-se das metas contratualizadas e estarmos sistematicamente a fazer a avaliação de processo. Em relação à avaliação, os testes, temos os bons alunos ou aqueles alunos que nós achamos que não têm dificuldades, o teste deles deverá ter uma parte que é comum a todos eles, mas eles devem ter com 20% de um acréscimo de grau de exigência. Os da turma Fénix têm um teste, pronto, que será um teste igual ao dos bons alunos, mas não terá este grau de dificuldade tão acentuado, podendo a qualquer momento ter. Os dos meninos que estão em ninho têm o mesmo teste que os outros e têm uma parte mais simples, que é aquela parte onde eles deverão pôr à prova, vão ser submetidos, devem ser testados para ver se efetivamente as metas que foram contratualizadas com eles em conteúdos que eles não estão devidamente preparados, se eles estão ou não a conseguir adquiri-los. Nós também defendemos uma outra questão, que os testes devem ser quantos os necessários, mais do que um ou dois por turma, de acordo com os alunos que temos diante de nós, para podermos estar sempre a estimular os alunos para que eles possam ser melhor. No final do ano, o teste será igual para todos. Pronto, isto é aquilo que já defendi há pouco. Planificar conjuntamente, autoavaliar permanente, fazer uma autoavaliação. O professor deve, inclusivamente, autoavaliar a sua prática e o Conselho Pedagógico deverá estar permanentemente atento a esta situação e acompanhar, etc. Criar situações de aprendizagem, incentivar a apresentação de dúvidas, que é algo que é muito importante, é os alunos estarem sistematicamente a ser estimulados para não perceber, explica outra vez, por favor, eu não percebi ensino, etc. Diferenciar o ensino dentro da sala de aula, não adianta nós fazermos isto, organizarmos de outra maneira se o ensino continuar na mesma, e surge o eixo 2 que responde àquilo que eu ia explicar. O que é o eixo 2? Como não há verba para podermos ter tantos ninhos, o eixo 2 surge numa dinâmica complementar do eixo 1, são constituídos grupos de alunos pertencentes ao mesmo ano de escolaridade ou ano de escolaridade antecedente subsequente, os grupos de alunos são dinâmicos, flexíveis e rotativos. O que é que acontece nos tais anos de escolaridade que eu referi? Sem ser esses, uma vez por dia, todos os dias da semana, os alunos, isto aplica-se ao primeiro ciclo, ao segundo e ao terceiro, nos anos em que não é aplicado o tal dito Fénix com os ninhos. Portanto, um tempo letivo, três tempos a matemática, no segundo, nesta forma. O que acontece? Uma hora por dia, professor do primeiro ciclo, faço este exemplifico aqui, fica explicado para os outros ciclos, os professores devem trabalhar, eu quero-vos dizer que isto já está em várias escolas do norte, centro e sul do país, os professores planificam em conjunto e dizem, esta semana, eu sou professora de uma, da turma A do terceiro ano, aqui ao lado professor do outra turma do terceiro ano, e durante uma hora eu fico com os alunos, com os meus alunos que têm mais dúvidas, porque eu entendi que vamos trabalhar os verbos, ou porque vamos trabalhar algo no funcionamento da língua, e os alunos do meu colega vêm para a minha sala de aula e nós vamos trabalhar, através de materiais e de fichas, aquilo que entendemos que eles têm mais dificuldades. Os bons alunos ficariam com o meu colega a português, o que é que falaria? Trabalharia um autor, exploraria de outra forma, isto é, não progredia no programa, mas trabalhariam em eixos diferentes, digamos assim. Na matemática, faríamos ao contrário. Ele ficaria com os alunos com mais dificuldade, eu ficaria com os melhores. Isto para quê? Para que os miúdos não pensem que os alunos... Onde está isto a funcionar? Os pais não viram qualquer problema, pelo contrário. O que é que os miúdos comentam? Estou mais esperto. Está mais esperto porque quando chega à sala consegue fazer aquilo. E, portanto, é uma forma de consolidarem aspectos básicos, como, por exemplo, operações, etc. Termino com este. Portanto, o que é que pretende o eixo 1? Que é o Fénix. O Fénix, princípios transversais, flexibilidade, homogeneidade relativa e rotatividade. Os focos de intervenção no eixo 1, que é o Fénix, é segundo, quinto e sétimo ano, era a nossa proposta. Para os outros, são todas as outras turmas. Objetivos, recuperação dos conteúdos essenciais, da língua portuguesa e matemática, beneficia de forma direta a alunos com diferentes ritmos de aprendizagem, nomeadamente alunos com baixo rendimento escolar. Reforça as aprendizagens da língua portuguesa e matemática existente. Ora bem, com isto eu queria dizer que neste espaço, os alunos com dificuldades estão aqui. Penso que os alunos do ensino especial têm que ter o seu sítio próprio para estar, porque precisam de um acompanhamento diferente, mais individualizado, e aqui, com certeza, teriam situações de sofrimento, com certeza, muitas vezes. Pronto, tá.
Muito obrigado, doutora, pela apresentação. Eu daria agora livremente aos colegas, talvez começando aqui pelo PS, portanto, Maria José Castelo Branco, depois Margarida Almeida.
Muito boa tarde, agradecer a presença e a preocupação que demonstram com os diferentes tipos de alunos, porque eles não são iguais. Eu em julho ainda estava na escola, portanto tenho 20 e tal anos de experiência e sei muito bem, aliás já tenho comentado com alguns colegas, que no último ano tive uma turma de sétimo, que era uma turma daquilo que se considera de sucesso e que no meio havia alguns alunos que tinham mais dificuldade e eu, como não consigo deixar esses para trás, tinha plena consciência de que aqueles que poderiam ter sido levados mais longe é que estavam a ser penalizados. Portanto, efetivamente, o nosso ensino, quando tenta tratar a todos por igual, é artificial, porque eles não são iguais. Somos todos diferentes, claramente. Agora, também temos consciência que os miúdos, quando se fala em escola inclusiva, é artificial, porque nunca conseguimos torná-los todos iguais, é impossível. Agora, efetivamente, o estarmos a criar diferentes patamares, diferentes processos para abordar os alunos, para os acompanhar. De que forma é que tentam evitar o surgir pontual de situações de exclusão de uns alunos em relação aos outros por uns estarem a ter tratamento, digamos, diferenciado?
Doutora, talvez para aproveitar o tempo, juntar as questões todas e depois a doutora falava, senão... Depois passam as três horas sem conseguir responder. Senhora Deputada Maria de Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também felicitar realmente este grupo de trabalho e do programa Fénix. Para mim é um regozijo ouvir-vos falar e esta apresentação. Isto porque eu estive 32 anos no terreno e com o primeiro ciclo. E aquilo que está a dizer é verdade, mas aquilo que eu entendo é que o mal está a nascente, isto é, a nível das escolas superiores de educação, que hoje têm muitas dificuldades, não há as didáticas, não há as pedagógicas e, portanto, não há individualização do ensino a nível do primeiro ano. E é fundamental, quando o professor trabalha a individualização, quando trabalha o aluno por si, e eu falo da experiência própria de 25 alunos e com o ensino individualizado, nós temos muito mais sucesso do que falar no global para todos, porque há crianças com necessidades educativas especiais e não crianças com necessidade de educação especial, que são coisas completamente diferentes. Este modelo dos ninhos eu acho que é excepcional e que é realmente extraordinário, que vale a pena implementá-lo, e realmente o Ministério da Educação deve olhar, porque no fundo os alunos estão numa turma, não são desintegrados e ao mesmo tempo, quando atingem determinadas metas, já podem ser integrados. Portanto, há uma rotatividade, não são sempre as mesmas caras e elas podem ter esta mobilidade. Em relação ao segundo ano, eu também concordo plenamente que aqui se seja feito reforço. Isto porquê? Porque, na verdade, o pré-escolar não faz a iniciação à leitura e escrita. Faz as aprendizagens das motricidades grossas e da motricidade fina, faz a iniciação para a aprendizagem da escrita e da leitura, desenvolve a oralidade, mas a escrita, a aprendizagem da leitura, propriamente dito, que para mim é o grande sucesso, no primeiro ano, portanto... Por vezes temos essa dificuldade no segundo ano, porquê? Porque os alunos que entram com 5 anos de escolaridade, nós verificamos que são os professores no terreno, que naquele período, o primeiro período do segundo ano, são onde eles têm as grandes fragilidades, onde estes meninos realmente têm que ter a sua ação para realmente recuperarmos estes alunos. Porque é bastante importante, plenamente de acordo, que eles no segundo ano saibam, dominem por completo a leitura e a escrita. Quer no português, quer na matemática. Mas aquilo que eu acho que este programa, e uma vez que está na área da investigação, e, portanto, pode debater isto até mesmo com a própria universidade, é que eu acho que a formação de professores neste momento do primeiro ciclo é exígua, e depois os professores também podem dar aulas a nível do segundo ciclo nas áreas da especialidade da educação física, do inglês ou de outras áreas, e não têm metodologias de aprendizagem de leitura escrita que são específicas. Portanto, era esta, portanto, no fundo queria ouvir a sua opinião sobre esta situação e também lhe perguntar se, quando refere aqui aos professores do 79, se fala em relação aos professores do horário zero. Pronto, depois eu queria que me explicasse este professores do 79, porque não sei muito bem, portanto, às vezes nós usamos os...
Sr. Deputado Rui Santos.
Portanto, era esta a questão que eu deixava...
Muito boa tarde. Quero também, obviamente, dar-lhes parabéns pela exposição que aqui fizeram, bem, pelo trabalho que têm desenvolvido na escola. Eu serei muito, muito sintético, queria levantar duas ou três questões muito rápidas. Eu penso que a avaliação que fazem deste projeto é positiva e não estarei, com certeza, errado se disser que talvez o objetivo, se fosse possível, era ampliá-lo e alargá-lo ao todo o universo das nossas escolas. A questão que lhe gostaria de deixar é só uma. É se tem garantia de que este projeto continuará ou se, pelo contrário, há alguma ameaça à continuação deste projeto nos próximos anos letivos. Era só isso. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, antes de dar a resposta, tinha pedido aqui para fazer uma pequena saudação, não é uma pergunta, mas estou aqui a...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estou, como sabe, não faço parte da Comissão de Educação, mas estive a assistir e a ouvir a doutora Luísa Lares Moreira, e a minha intervenção é muito, muito rápida e muito simples. É para dar os parabéns pela apresentação, para saudar, pelo que eu conheço perfeitamente o trabalho que tem desenvolvido e pela determinação que emprega nos projetos que se envolve, não é só este, há outros projetos noutras áreas que eu conheço profundamente, e também sei que não desiste, e hoje foi uma prova, mais uma vez, que eu assisti novamente, de não desistência e de insistência e de ambição nos projetos que envolve. O que eu quero desejar, e não quero fazer nenhuma pergunta, as perguntas são colocadas porque está na área da educação, quero desejar que realmente mantenha essa determinação, essa ambição, essa capacidade de levar para a frente, envolvendo as pessoas nos projetos em que se envolve. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dispõe de 10 minutos. A Isilda Augusta também queria pôr... Não? Não? A Maria José Cristal Branco.
Deixem-me só, porque há pouco não acabei. Era o seguinte só. Uma vez que a avaliação que têm feito o projeto até o momento tem sido positiva, se eventualmente terão estudado a hipótese de aplicar nos dois sentidos, ou seja, de atuar junto dos alunos que revelam essas lacunas formativas em termos de português e matemática, e, por outro lado, aqueles alunos que, no grupo, poderão também ser sujeitos a uma maior exigência em termos de projetos, portanto, aqueles que podem ir mais além. ainda destacando mais as diferenças múltiplas que existem entre os vários alunos de uma turma.
Muito obrigado, doutora. Ah, sim, senhor.
Boa tarde, peço desculpa pelo meu atraso à chegada. De qualquer forma, é uma coisa muito sintética, só ressalvar algo não sobre o funcionamento da substância do projeto que deixo nas suas mãos, mas só em representação da universidade, dizer que da nossa parte nos parece que isto é um bom exemplo do que podem ser as parcerias escola-universidade e que estas parcerias não funcionam só universidade-indústria, nas novas tecnologias, etc., mas nas áreas sociais. Há aqui muito campo a desenvolver no país. E, portanto, que para nós é um prazer acompanhar desde o primeiro momento o projeto e podermos funcionar muito como amigos críticos e dar um olhar mais externo ao que se vai passando no terreno. Também salientar que nos parece que isto é um bom exemplo do que a sociedade civil pode fazer quando deixada na sua autonomia, na sua liberdade, a ter ideias e a andar para a frente. E se estamos todos muito satisfeitos com este projeto, pessoalmente e do lado da universidade pensamos sempre, caramba, a quantidade de energia que é preciso da Luísa e de muitas outras pessoas para conseguir fazer uma coisa como decidir como constituir turmas dentro de uma escola. E portanto, todo o sucesso do projeto é de louvar, como sistema e como país, parece-nos que há aqui muito motivo de reflexão, o esforço que é para fazer uma coisa tão simples e com tanto sucesso. Uma pequena referência também à cautela universitária. É um projeto ongoing, que tem sido por nós acompanhado, e as avaliações em educação fazem-se a médio e longo prazo. E, portanto, temos primeiros resultados fantásticos, mas a avaliação do projeto terá ainda é ongoing, e, portanto, a avaliação é formativa neste momento e não somativa, precisamos de algum tempo a mais. Também dizer que, sendo um projeto fantástico, muito, não é uma panaceia. E, portanto, estamos a falar neste momento de 40 escolas, esperamos que possa abrir a muito mais escolas, mas dentro dos 1.200 agrupamentos e escolas não agrupadas que temos no nosso país, não estamos convictos que esta seja a solução para o abandono, para o insucesso e para tudo mais. É uma ótima solução, é uma solução que exige liberdade, que exige autonomia, que exige empenhamento, que exige, como é bom de ver, muita liderança. E, portanto, não é uma solução instrumental, é uma solução organizativa e de utilização da sua autonomia pelas comunidades e pela sociedade civil, que tem produzido muito bons resultados. Uma nota final, que também quem vê de fora do lado universitário e olhando para o sistema educativo não deixa de ser curioso, a enorme pressão positiva de metas a que estas escolas estão sujeitas, e as outras 1.140. Como é que é? Portanto, estamos aqui escolas que podem perder recursos, que podem perder por lhes correr mal, porque atenção que o sucesso dos alunos é fomentado pela escola, é promovido pela escola, mas não é uma responsabilidade apenas exclusiva da escola, mas de facto essas escolas e os profissionais dessas escolas estão sujeitas a uma enorme pressão para ajudar os seus alunos, e provavelmente isso também faz parte da solução, ou do há uma componente de sucesso que é provavelmente motivacional e de algum foco nos resultados. Como a Luísa dizia, muitos os dirigentes destas escolas estão a olhar para os horários, estão a olhar para os seus recursos e a dizer vamos ser focados, vamos produzir resultados, e isto só por si já tem provavelmente um efeito bastante... Por outro lado, as pessoas que são capazes de fazer isto, quer os líderes das escolas, quer os profissionais que lá estão, são comunidades educativas muito especiais, e portanto também, no fundo, e para terminar, uma mensagem final, que era os seus deputados, naquilo que é possível no processo legislativo e no aconselhamento ao governo e aos governos, que isto é um problema que já vem de há 30 anos, não é uma questão agora, deixada livre a sociedade civil, os profissionais, são capazes de fazer muito bem pelas nossas crianças, portanto há aqui provavelmente janelas de oportunidade e algo que vale a pena investir, pensar e ter a coragem de avançar.
A questão que me colocou, não temos tido problemas com os alunos, como lhe disse, eles não ficam ali todo o tempo, é temporário e é só durante o português e a matemática que eles depois voltam à turma, e sobretudo é aquilo que eu lhe disse, não sei se já referi, acho que é muito mais traumatizante quando um aluno no final do ano olha para a pauta e vê não sei quantos níveis negativos e reprovado e ficou para trás e os colegas caminharam. Eles, pelo menos, ficam com certeza, saí momentaneamente do pé dos meus colegas, estou com outros, mas no final a pauta está ali e eu tive boas notas e passei. Não temos tido problemas, e estou-lhe a falar sem mesmo problemas. Também lhe vou dizer outra coisa, fruto também de um saber estar e de um saber ser muito grande por parte dos professores. Eu acho que temos professores fantásticos. temos no ensino professores fabulosos. Quanto à colega de primeiro ciclo, eu vou-lhe dizer, se houvesse oportunidade de parar com tudo isto e dissessem assim, invistam só no primeiro ciclo que vão ganhar a batalha daqui a uns anos, eu quase que me arriscaria a dizer, vamos embora, é por aqui, se nós estamos a sofrer as consequências de termos um primeiro ciclo trapalhão. Estou inteiramente de acordo consigo quanto à formação dos professores. Nós mesmo, enquanto escola nossa e fruto das atividades que temos, eu posso dizer que temos mas que a nossa escola é profissional também, até secundário, nós produzimos o nosso pão, nós produzimos as nossas refeições e permite-me neste momento estar a pagar a todo o país formação a portuguesa e matemática para os professores de primeiro ciclo, ok? Todo o país da Rede Fénix, com o dinheiro que vamos conseguindo, com a ajuda dos empresários que também me deram dinheiro para pagar essa mesma formação. Portanto, os empresários deste país deram algum dinheiro para dar formação a estes professores de português e de matemática do primeiro ciclo, porque nós entendemos que está aqui a base e esta formação precisam dela e é fundamental. Juntamos-nos com alguns empresários que não se importaram, não quiseram muito que se revelasse o nome deles, nem que os expuséssemos, mas eles de norte a sul do país, temos meia dúzia de empresários e também não foi preciso muito dinheiro e que custearam e pagaram esta formação dada no Porto e em Lisboa por outras faculdades, neste caso concreto, não tem nem sequer a ver com a Universidade Católica. Portanto, estou inteiramente de acordo consigo, o primeiro ano é fundamental, uma aposta. Quando me refiro a 79, refiro-me àqueles professores que, fruto da idade, ficam reduzidos na componente netiva. Essas horas, muitas vezes, não são devidamente utilizadas e quando esses professores têm um potencial enorme com eles, porque trabalharam em laboratórios ou porque são de matemática enorme, e é importante a escola pegar nesses professores e pô-los a ajudar os professores mais novos, seja, por exemplo, a dar-lhes formação, seja, por exemplo, a encontrar as melhores estratégias. É que nós temos uma tendência de ir buscar fora, comprar ali ou acolá. Nós, dentro das escolas Fénix, temos muita formação interna e muitos professores vão colher, por exemplo, esta formação que eu lhe falei agora, há X professores que vão buscar a formação e depois vêm para a escola e expandem-a dentro da escola, não é? Vão passar a outros professores, porque é assim que nós temos que trabalhar, não é? Pronto. Sr. Deputado, quando pergunta se achava, não faço ideia, não sou governo, não é? Mas eu espero que nós falta-nos um ano, isto foi contabilizado de 4 anos. Penso que perante os resultados que temos, acho que o Estado não tem perdido nada com isto, porque as contas foram feitas, foram muito bem feitas antes do projeto ser lançado. Quanto é que custa um aluno quando reprova o Estado e o que é que o Estado investe aqui? Investe muito pouco e, portanto, feitas as contas, elas têm sido muito bem feitas, porque eu não tenho dúvidas, porque mesmo ao longo deste tempo, portanto, compensa a ajuda que dão às escolas, que é pequenina, o que reverte é significativo. Portanto, eu acho que era bom que ele continuasse. Quanto a ser alargado às escolas, eu acho que havia de existir algo que eu acho que é assim. Eu tenho muito este conceito. Nada deve ser imposto a ninguém. Agora, o que eu acho é dizer, existe este projeto, existe este aqui e acolá. Quem são as escolas que acham, que gostariam, que é aqui que se encaixa e essas escolas pudessem aderir a este modelo? Portanto, seria um aspecto livre, não é? Agora, e nada imposto. É isto que vamos impor. Eu tenho esta proposta, outros terão outras propostas, não sei se posso agora, acho que devia ser por uma opção. Quero aproveitar para lhes agradecer, não sei se foi suficientemente clara, se surgir alguma dúvida, tem sempre uma forma como nos poderem contactar, não sei se tens aí no Fénix, através daquele mail, temos um blog, temos página no Facebook, mas através daquele e-mail, qualquer questão que eu não possa ter sido bem clara, eu agradecia que me colocassem, que ficaria muito satisfeita por esclarecer. De resto, muito obrigada por terem dado a oportunidade ao projeto Fénix, não é a mim, mas ao projeto e às 40 e tal escolas que comigo estão, de terem ouvido, nos terem ouvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Luísa Tavares Moreira, que lhe agradecer a disponibilidade que teve para nos vir apresentar o seu projeto, que está numa das linhas de maior preocupação do país, portanto, combater o insucesso escolar, aproveitar melhor os recursos que o país investe na educação todos os anos e, sobretudo, permitir que as crianças aproveitem e, portanto, possam progredir e as famílias também possam ter a alegria de ver os seus filhos a progredir. Creio que isso é positivo. Eu também desejaria que este projeto e outros pudessem estar em todo o país, portanto, acompanho a preocupação que aqui foi feita. Não acredito, é uma convicção pessoal, que seja a única resposta, mas é uma excelente resposta. Eu sou bastante avesso àquilo que eu acho que é um vício do país, que são as soluções tipo BITOC, quer dizer, há uma solução, aplica-se a tudo? Não, os problemas são vários, é preciso aproveitar as disponibilidades das pessoas, as boa vontade, também, digamos, os recursos das pessoas que estão envolvidas no projeto Fénix também é limitado, enfim, não pode chegar a todos e, portanto, também não pode correr o risco de prejudicar o projeto por lhe porem uma carga excessiva em cima. Portanto, é o Ministério que tem que ter essa resposta, mas, enfim, da nossa parte, como Comissão de Educação, temos a maior simpatia, queremos dar o maior estímulo e estamos, obviamente, à disposição para tudo o que pudermos ser útil, não só para tornar mais conhecida esta experiência, mas poder estimular a sua aplicação ou outro tipo de soluções noutros pontos do país. Muito obrigado. Thank you.